Parashá de esta semana, Parashat Kitetze. Nesta semana, nós lemos de Haftará, a Haftará desta semana, Roni Akará, e nós lemos a Haftará de Parashat Re'e, de duas semanas atrás, que nós não lemos, porque era Shabbat Rosh Chodesh. Nós lemos a Haftará de Rosh Chodesh, uma vez que a Niasoará, que é aquela Haftará, é na verdade a continuação do capítulo 54 de Yeshayahu, que é a Haftará dessa semana. Essa semana nós unimos as duas, é um trecho contínuo lido. Parashat Kitetze é uma parashá riquíssima em mitzvot, todos os tipos. A Torá fala no começo sobre, ainda sobre guerra, se na guerra a pessoa vê uma moça e ele quer casar com essa moça, a Torá dá toda uma receita do que fazer, como fazer. A Torá fala sobre leis de herança. A Torá fala sobre o Ben Sorero Moré, o filho rebelde. A Torá fala sobre achados e perdidos, a mitzvah de devolver o que você acha. A Torá fala sobre a mitzvah de ajudar uma pessoa que está com seu burro arriado, cheio de carga, ajudar ele. A proibição de homens vestirem roupas de mulheres e vice-versa. A mitzvah de maque, fazer um parapeito no telhado, onde as pessoas vão, para não ficar perigoso. A mitzvah de não misturar lã e linho numa mesma roupa, a mitzvah de tzitzit. E assim, continua a parashá com um monte de mitzvot, uma atrás da outra, até o final da parashá. No final da parashá tem o famoso trecho da mitzvah de lembrar do que Amalek fez quando saímos do Egito, e a mitzvah de apagar o nome e a lembrança de Amalek. No começo da parashá, a Torá fala sobre essa mitzvah de Ben Sorero Moré. O que vem a ser Ben Sorero Moré? A Torá diz, quando tiver uma pessoa, tiver um filho, que ele é rebelde, ele não ouve os seus pais, e ele rouba para comer muita carne, ele rouba para poder beber muito vinho, e os pais admoestam ele perante o tribunal e tal, tem todo um processo, e não adianta nada. Então os pais vão pegar esse filho e vão levar até o tribunal e vão falar para o tribunal que ele é rebelde, que ele está roubando para comer, beber, e não está de acordo. E nesse caso vão apedrejar, o tribunal vai condenar essa pessoa, obviamente que segundo um monte de regras, vai condenar essa pessoa, esse filho, à morte de apedrejamento. O Talmud diz que Ben Sorero Moré lo haya velo atid liot. Ben Sorero Moré nunca teve e nunca vai ter. Ah, então por que a Torá fala essa lei? Isso é uma coisa que não existe. Por que não existe? Porque precisa ter tantos detalhes que é impossível de acontecer. Diz o Talmud, Drosh Bekabel Sahar. Para você estudar, aprender e receber uma recompensa por isso. O que isso significa? Tem vários pontos. Primeiro, que a Torá. A Torá, não tudo da Torá precisa ser algo que você pode praticar no seu dia a dia. Faz parte do que Deus quer que você estude. E você vai estudar isso a fundo, você vai receber recompensa por estudar uma parte da Torá. Por mais que no final das contas não dá para praticar, porque não acontece uma coisa dessas. Ou ainda, a Torá está querendo mostrar para você o quanto precisa se tomar cuidado com a educação dos filhos para que não chegue a um ponto tal que Deus o livre chegaria até ser condenado à morte. Como o próprio Rashi traz aqui, que nossos sábios dizem, que o Ben Sorero Moré é julgado pelo fim dele. Ele, no final das contas,
ele está roubando e ele vai acabar depois assaltando, ele vai acabar assassinando e ele vai acabar parando no tribunal e sendo morto, executado, porque ele é assassino. Então para que chegar até lá cheio de pecados? Já que ele, de qual jeito vai chegar lá? Já se tira ele do mundo antes dele chegar a esses pecados todos. Isso é para demonstrar a importância que tem se educar os filhos da forma correta, para que eles nunca possam chegar a um caso como esses, que de fato é um caso que é impossível de acontecer. Mas o fato de você saber que existe uma coisa dessas dá uma certa, um certo medo que isso possa acontecer, e a pessoa vai se dedicar mais na educação dos filhos. Rabbi Yonatan diz lá no Talmud: Ani reiti veyashavti al kivro. Eu conheci um benzoreiro morê. E eu até sentei, eu estive no túmulo dele. Mais uma coisa que a Gemara traz lá é sobre o conceito de ira nidahat. A gente viu duas semanas atrás, para Shatrei, a Torá fala sobre ira nidahat. Uma cidade que é inteira idólatra, tem que se destruir, ela dizimar de cabo a rabo. Diz o Talmud, nunca teve uma ira nidahat e nunca vai ter. Por quê? Porque se tiver uma mezuzá nessa cidade, já não pode destruir a cidade. Então é impossível acontecer uma coisa dessas. Diz o Rabbi Yonatan Nagmará, eu vi uma cidade dessas, Iranidahat, e eu estive nos seus escombros. Pergunta Rav Shimon Schwab sobre o Rabbi Yonatan. O que significa isso que Rabbi Yonatan? A Gemara disse que nunca teve. E Rabbi Yonatan diz, não, eu conheci. Conheci um benzoreiro, eu conheci um filho rebelde desses. E até estive no túmulo do cara. A Gemara diz que nunca teve cidade que é totalmente idólatra, que foi destruída, era Yudaha. Rabbi Yonatan diz, eu conheci uma cidade dessas. E eu até estive nos escombros dela. Rabbi Yonatan é um sujeito sortudo, ao contrário. Ele conheceu duas coisas que a Torá diz que não existe, que nunca aconteceu. Nunca teve um caso desses. O que significa? O que Rabbi Yonatan quer acrescentar? Quer dizer, qual o sentido disso? A Gemara diz que não existe, nunca aconteceu. E ele diz, não, eu conheci. Diz o Rav Shvab o seguinte, a Gemara fala, Tratado de Sanhedrin, que depois da destruição do templo, não tem mais Sanhedrin. Não tem mais Sanhedrin. Mas diz o Talmud, o Sanhedrin foi anulado. Infelizmente não tem. Mas as penas de morte que a Torá confere ao tribunal para condenar, para executar, essas penas não deixaram de existir. E o Talmud começa a exemplificar. O Talmud traz cada tipo de pena que o tribunal podia aplicar, o que acontece quando não tem mais Beit HaMikdash. Por exemplo, se o sujeito teria que ser condenado a apedrejamento, que apedrejamento na execução do tribunal era primeiro que a pessoa tinha que cair do segundo andar e depois era apedrejado, então, num caso como esses, a pessoa é atacada por um animal feroz. Ou, uma das penas de morte era enforcar. Então, a pessoa é enforcada de outra forma. Ele, Deus nos livre, engasga. Morre asfixiado. Assim diz o Talmud. Diz Rabbi Yonatan. Sabe de uma coisa? É verdade que nunca houve um caso de Ben Soreiro Moré que foi julgado por um tribunal e se chegou a essa lei que a Torá fala. É uma execução dessas que a Torá fala. Mas, eu conheci um garoto, um moleque, que tinha comportamento de Ben Soreiro Moré. E não foi o tribunal que aplicou a execução dele. Deus aplicou a execução dele. Eu conheci uma Iranidaha, uma cidade que era totalmente idólatra. Quem cuidou dessa cidade? Não o tribunal. Porque talvez não tinha mais Beit HaMikdash nessa época e não tinha mais Sanhedrin. Ou mesmo se tinha Sanhedrin, o tribunal não ia chegar a de fato mandar executar. Mas Deus cuidou. A cidade foi totalmente devastada. Eu vi a cidade totalmente destruída por questão de idólatras. O filho do Rav Schwab conta que o seu pai, Rav Shimon Schwab, uma vez foi visitar um lugar que ele dava Hashgahá, supervisão rabínica. Era um açougue. E ele foi visitar lá e ele viu que tinha um dos chefes lá, um dos açougueiros chefes, que estava fazendo alguma coisa que não estava de acordo. E ele então chamou a atenção, como que devia ser feito. Esse açougueiro quis intimidar o Rav Schwab e começou a gritar com o Rav Schwab e começou a ameaçar o Rav Schwab com um machado, machadinho que ele tinha na mão, e começou a ir para cima do Rav Schwab mesmo. O Rav Schwab se afastou e passou. Depois o Rav Schwab mudou de cidade. Isso, ele morava acho que em Baltimore, ele mudou para Nova York. E depois de um tempo, o Rav Schwab ficou sabendo que esse açougueiro caiu nas escadas, rolou um lance de escadas, se quebrou todo e acabou morrendo das feridas. O Rav Schwab escreveu no seu diário: Binfolo yivcha al tismach. Shlomo HaMelech diz: quando o seu inimigo cai, não fique contente. Chalila li milismoach. Deus me livre de eu ficar alegre com isso. Achtrichim lilmod min hameoraot. Mas nós precisamos aprender dos ocorridos. Quer dizer, estava quase que óbvio que esse sujeito ameaçou alguém de morte. E não só alguém, ameaçou um grande rabino da geração de morte. E ele, pelo visto, foi condenado pelos céus pelo que ele fez. Não pode ficar feliz, não pode ficar alegre, não tem nada disso. Mas nós temos que aprender a lição. Nós temos que saber que tudo está sendo visto lá em cima. Deus vê o que nós fazemos. E Deus nos julga. Está chegando o Rosh Hashanah, nós estamos no mês de Elul. Nós temos que nos preparar para esse julgamento, um julgamento sério. Deus julga tudo aquilo que nós fizemos ao longo do ano. E cada coisa é cobrada. E ao mesmo tempo, óbvio, tem recompensa, não tem dúvida. Nós temos que buscar fazer as coisas no caminho correto e ideal para merecer coisas boas. Na nossa paraxá tem a mitzvah que diz: Lo tiret chamora chicha o choron noflim baderech. Você não vai ver o jumento do seu irmão ou seu boi caídos no caminho. Veit alamta meihem. Você vai fazer de conta que você não está vendo. Hakem takim imo. Você deve erguer junto com ele. Quer dizer, o animal estava carregando e de repente não aguentou, ele puf, caiu. Você vê isso, você tem que ajudar o seu irmão a recarregar esse animal para ele poder seguir viagem. Mas como Hakem Takim imó, junto com ele, Diz o Rashi, o que a Halakha diz em Be'alav, junto com o dono. Avarim Halav e Achavlo. Ve'amalo hoir ve'alecha mitzvah e ratzita latim teon, patur. Se o sujeito, dono do burrico, diz, olha, o dono diz, para essa pessoa que estava passando, a pessoa está passando, vê, caramba, teu animal caiu, vou te ajudar. Diz o dono do burro, sabe o que? Você tem mitzvah de fazer isso. Então manda ver. Faz aí a mitzvah, eu fico aqui assistindo. Nesse caso, ele não tem mais mitzvah, ele pode ir embora, ele não precisa fazer nada. Ele está vindo aqui ajudar você, não a fazer o serviço e o dono do burro ficar assistindo. Diz o Hafetz Chaim que da mesma forma isso se aplica entre nós e Deus. Nós pedimos para Deus, Deus me ajuda isso, me ajuda aquilo. Você está pedindo ajuda? Não adianta pedir ajuda para Deus e ir embora. Eu já pedi ajuda. Deus vai fazer. Deixa Deus cuidar. Eu não preciso mais intervenir, eu não preciso mais fazer nada. Você está pedindo? Ajuda a Deus. Deus vai te ajudar a fazer, mas você tem que fazer. Deus me ajuda a estudar. Abre o livro. Deus me ajuda a tomar cuidado com o que eu falo. Toma cuidado com o que você fala. Deus me ajuda a guardar o Shabbat. Começa guardando o Shabbat. Deus me ajuda a comer kasher. Come kasher. E assim com tudo. Todas as mitzvot. Você pede para Deus te ajudar, faz a tua parte. Depois Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar se você participa. Mas pedir ajuda e ir embora e deixar Deus fazer sozinho, isso não existe. Assim diz o Hafetz Chaim. E o Hafetz Chaim conta a seguinte parábola para ilustrar, e com isso terminamos, e que é uma grande lição para nós, principalmente assim, há duas semanas de Rosh Hashanah. Hafetz Chaim conta que uma vez, sujeito Moishe liga 6:30 da manhã para o seu amigo Baruch. Baruch atende, ô, quem está falando? Moishe? Moishe? Sim, Moishe, teu amigo, sim. Como vai, Baruch? Estou bem, graças a Deus. E a família? Graças a Deus, vai bem. E os negócios, vão bem. O que você quer? Sabe, Baruch, eu mereço um Mazel Tov. Ah, é? O que foi? Eu ganhei uma filha. Mazel Tov, Mazel Tov. Como ela está passando? Como está a mãe? Não, Baruch, já faz 20 anos que minha filha nasceu. 20 anos tua filha nasceu? Então o que você quer? Ah, eu preciso te dizer uma coisa, Baruch. A minha filha era uma menina assim, doce no jardim de infância. E, mas o que você quer? Eu falei, não, mas depois também ela cresceu, ela estudou em escola, e depois ela se formou, ela é um doce de menina. Mas o que você quer? Baruch, eu preciso casar minha filha. Nu, então você quer um shidduch? Não precisa de shidduch, eu já tenho um shidduch para ela. Então, Moishe, o que você precisa? Baruch, eu preciso de um favor só teu. Eu preciso casar minha filha. Eu preciso de 10 mil dólares emprestados. Você pode me emprestar 10 mil dólares? Lógico que eu posso. Então você vem no escritório. Hoje, às 14:00, a gente te faz empréstimo. 14:00, o nosso amigo Moishe está em outra, já esqueceu de tudo. Dia seguinte, 6:30 da manhã, ele liga de novo pro Baruch. Baruch, como vai? Quem tá falando? Moishe. Moishe, o que você quer às 6:30 da manhã? Eu queria te dizer que eu mereço Mazel Tov. Mazel Tov, de novo? Não, de novo. Eu tive uma filha. Mais uma filha, não. 20 anos atrás. Mas o que você quer, Moishe? Ah, minha filha estudou no lugar, um doce... Não, o que você quer, Moishe? 6:30 da manhã, o que você precisa? Ah, minha filha... Cristel estudou, preciso de um shidduch para ela, preciso casar ela. Não, você quer um shidduch? Não, eu já tenho um shidduch. Shidduch maravilhoso. Então o que você precisa? 6:30 da manhã, eu preciso de 10 mil dólares para casar minha filha. Não, então eu já te falei ontem, vem 14:00, eu vou te emprestar. 2 horas da tarde o cara esqueceu de novo, não foi. No dia seguinte, 3:30 da manhã, ele está ligando de novo, Bruno. E de novo, toda a história. O cara fala que você precisa, 6:30 da manhã, o que você quer? Já te falei, vem 2 horas da tarde, eu vou te dar. Quarto dia, liga de novo, Moishe. Baru! Baru fala, Moishe, me deixa em paz. Desliga o telefone. Já te falei para vir lá, não vem? Tchau. Diz o Hafetz Chaim, toda manhã, logo antes da leitura do Shema, nós falamos uma tefilá para Deus, nós pedimos Avinu Avarachaman, nosso Pai misericordioso, Rachem Naaleinu, tenha misericórdia de nós. Letem Belibeinu e dê no nosso coração, e ponha no nosso coração, e incute no nosso coração. Leavin, para entender, Ulhaskil, para compreender. Et kol divrei talmud toratecha be'ahava. Lishmoa, lilmod, lamed, para estudar, para ouvir, para estudar, para ensinar, para cumprir, e uma série de coisas. As palavras de toda a sua Torá. Nós começamos a pedir para Deus e falamos detalhe por detalhe. Pedindo para Deus, me dá a sabedoria. Mas o que, que você quer? Para que você quer sabedoria? Mas eu preciso de compreensão. Por que você tem compreensão? Mas eu preciso. Por que você precisa de tudo isso? Ensinar, saber, o que, que você quer? Eu quero para toda a Torá. Você quer saber toda a Torá? Lógico, Deus, eu quero saber toda a Torá. Diz Deus, não tem problema. Quando terminar a reza, você abre um livro, começa a estudar, eu vou te ajudar. Só que quando termina a reza, a pessoa está com pressa e já foi embora. Esqueceu. No dia seguinte, de manhã, ele está de novo lá na sinagoga pedindo: Deus, por favor, me dá compreensão, sabedoria, para poder estudar, ensinar, e crescer, guardar, cumprir. Deus fala: mas o que você precisa aqui? Que é tudo isso? Para quê? Para poder cumprir a sua Torá sagrada. Dizem os anjos para Deus: olha só como o cara está comovido, está pedindo, está implorando. Deus fala: não tem problema, 2 horas da tarde ou quando for, vem, abre o livro, eu vou te ajudar. Faz, eu vou te dar uma força. E a pessoa esquece de novo, e no dia seguinte volta de novo. Será que Deus vai atender o telefone todo dia? Ou começa já a ficar um pouco cansativa essa história? A pessoa pede, mas não vem buscar. Isso que diz o Hafetz Chaim. Diz o Hafetz Chaim, quem está aqui me mostra, tem uma mitzvah de ajudar o sujeito a levantar e erguer o burro, mas junto com o dono do burro. Se a pessoa precisa se erguer, se reerguer, então, muito bem, Deus está lá para ajudar, mas Deus ajuda se a pessoa, em primeiro lugar, se ajuda.